Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Bom dia, professor Renato Janine. Queria conversar com o senhor hoje a respeito de uma política espanhola, a presidente da Comunidade de Madrid, equivalente governadora do Estado, que foi flagrada com um título fraudulento de mestrado e teve que renunciar ao cargo. Isso é muito sério, não é, professor?
Sim, há poucos dias, a presidenta da Comunidade de Madrid, na Espanha, Cristina Cifuentes, representante de um partido de direita, teve que renunciar ao cargo depois de se descobrir que ela tinha fraudado um título de mestre em Universidade Pública Espanhola. Não é a primeira vez que isso acontece. Lembro uns anos atrás de um ministro alemão que teve também que renunciar ao cargo no gabinete da chanceler Angela Merkel ao se provar que ele tinha plagiado a tese que defendeu. Quer dizer, ele era doutor, mas o seu título de doutorado não tinha mérito e foi cancelado. O mesmo já aconteceu, pelo menos em um país da Europa Oriental. Se isso não acontece no Brasil, talvez seja mais porque os nossos parlamentares não dão tanta importância aos títulos acadêmicos, nem nossa opinião pública. Quer dizer, na hora de escolher um candidato, provavelmente o fato de ter mestrado ou doutorado, isso é, de ter uma formação mais qualificada, não importa tanto para os cidadãos, o que é, na verdade, uma pena. No caso da política espanhola, o que devemos notar é que, além disso, ela também foi acusada de ter furtado uns potes de creme numa drogaria, isso em 2011, faz tempo, estava filmado, isso veio à tona. Eu acho esse segundo episódio um tanto esquisito, porque para uma pessoa de posses furtar coisa tão barata como um pote de creme, provavelmente é muito mais um problema psicológico, um problema mental, do que sinal de mau caratismo, qualquer coisa do gênero. Então, isso me lembra, inclusive, o caso do Rabino Henry Sobel, uma pessoa importante aqui em São Paulo, que atuou sempre na defesa dos direitos humanos e que foi preso furtando gravatas na Flórida, gravatas que ele podia perfeitamente comprar, e é o que alegou em defesa dele seu amigo Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde defendeu, prefaciou, dizendo que o furto dele realmente não deveria ser considerado crime, enfim, defendendo. Bom, voltando então à questão principal, que é a questão do título acadêmico. Um doutorado, um mestrado plagiado. Para nós do mundo acadêmico, uma coisa dessa é muito grave. Quer dizer, nós dedicamos nossa vida como professores de uma universidade pública, e coisa que eu sou, como professor da USP, titular de Ética e Filosofia Política e hoje professor visitante na Unifesp, também aqui em São Paulo, nós dedicamos nossa vida à busca de conhecimento novo, à transmissão de conhecimento de qualidade. E o ponto, de certa forma, principal do nosso trabalho é a pesquisa original que nós, professores, façamos e a orientação de mestres, mestrandos e doutorandos para que, no contato justamente com orientadores que sejam também pesquisadores, não orientador, não pode haver um orientador que seja apenas um professor horista, ele tem que realmente pesquisar e ser pago por isso, fazer pesquisa boa, original. Então, nós, como orientadores, consideramos que uma tese que tenha elementos de plágio, que tenha mentiras, tenha falsos, é quase um pecado mortal na academia. Isso é uma coisa muito grave. Mais do que isso, do ponto de vista exterior à academia, do ponto de vista da sociedade, uma pessoa se gabar de ter um título de mestre ou doutor, quando na verdade o obteve de maneira fraudulenta ou de qualquer maneira que seja, ou colocou dados falsos, isso é uma coisa muito grave que leva geralmente à cassação do título e depois disso a uma espécie de banimento do mundo acadêmico dessas pessoas, o que é justo, é correto, porque elas cometeram uma fraude muito grande. Talvez a questão fosse, existe recuperação possível para isso? Uma pessoa que fez uma coisa errada assim, deve isso ser assacado contra ela a vida toda? Ou passa um tempo, talvez não? É um princípio forte do nosso direito que não é apenas eternas, vitalícias. O Brasil nem aceita a prisão perpétua. E por quê? Porque a prisão perpétua é uma outra forma da pena de morte. Supõe que a pessoa nunca vai se recuperar, que ela nunca vai se corrigir e, portanto, está eliminada do convívio social para sempre, seja morta, seja enjaulada por décadas. Então, nós temos que pensar alguma forma também de recuperação de quem cometa dados delitos tão falhos. Penso que o primeiro ponto é realmente a pessoa desculpar-se, reconhecer o erro, arcar com as consequências, cassação do título, a perda da posição política que a pessoa caso ocupe, todas as punições sejam medidas, sejam efetuadas. Agora, um segundo ponto é, se a pessoa realmente depois disso se corrigir e eventualmente até quiser fazer um novo trabalho acadêmico, se houver condições dela fazer, se dedicar, eu acho que sim. Acho que as penas não devem ser eternas e devemos sempre calcular que a pessoa possa se emendar, se corrigir, mas corrigir e se emendar de verdade.
Esse foi o professor Renato Janine Ribeiro, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.